Boa noite aos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Em nossa aula de hoje veremos mais uma obra que será trabalhada na imersão de estudos dos dias 19 e 21 de novembro. Temos trabalhado essas obras, isso agora se tornou uma prática, anteciparmos o estudo das obras, pois isso facilita a afluência dos colegas, dos participantes, a familiaridade com os temas e também nos poupa um tempo precioso nas imersões para podermos então aprofundar bem mais os estudos. O Félix Guattari, que nós já estudamos em outras ocasiões, portanto não precisamos fazer toda a apresentação. Entre os trabalhos polêmicos, tem esse que vamos esmiuçar hoje, que publicado em 1989. Guattari tinha, nessa ocasião, quase 60 anos, 59 anos. Ele viveria apenas mais 3 anos, uma obra da maturidade dele. E alguns termos que ele vai utilizar durante a obra, apenas para facilitar o trabalho para os senhores, eu vou explicar como ecosofia e outros, esquizoanálise e outros termos que ele utiliza, que são próprios da terminologia deste filósofo. Nós estudaremos aqui. Tivemos uma pequena falha técnica, já retornamos, vamos prosseguir o nosso trabalho então. Eu estava explicando que os eventuais termos técnicos, nós vamos, para facilitar, já explicando. Então, ele fala das três ecologias, que é o tema da obra dele. Que três ecologias são estas? Por favor, aqueles que tiverem papel e caneta e gostam de anotar, anotem quais são essas três ecologias às quais o Guattari se refere. Primeira é a do meio ambiente. Essa é a primeira ecologia. Segunda ecologia, das relações sociais entre os indivíduos. E a terceira ecologia, da subjetividade humana. Estão aí as três ecologias sobre as quais ele discorrerá nesta obra, está bem? Então, a primeira, a do meio ambiente, segunda, das relações entre as pessoas sociais, e terceira e última, subjetividade humana. Como ele vai tratar esse assunto? Conforme ele escrevia na maioria das obras dele, de maneira aguda, muito agressiva. Aqui, quando eu falo agressiva, entendam, por favor, no sentido de ir ao encontro com muita intensidade. É nesse sentido a agressão que ele faz. E de uma maneira muito aberta, né? Conforme Félix Guattari escrevia, de um modo muito aberto. É quase um diálogo franco, intenso com seu interlocutor. Vamos então à obra, veremos aqui os principais pontos e no evento do dia 19 a 21 faremos os devidos aprofundamentos. Não deixem perder então em todo o tempo dessa fala dele as três ecologias sobre que dá tema à obra, né? O planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-científicas, em contrapartida das quais engendram-se fenômenos de desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados no limite, ameaçam a vida em sua superfície. Paralelamente a tais perturbações, os modos de vida humanos, individuais e coletivos evoluem no sentido de uma progressiva deterioração. As redes de parentesco tendem a se reduzir ao mínimo. A vida doméstica vem sendo gangrenada pelo consumo da mídia. A vida conjugal e familiar se encontram frequentemente ossificadas por uma espécie de padronização dos comportamentos. As relações de vizinhança estão geralmente reduzidas à sua mais pobre expressão. Bem, isso, lembrem, dentro do quadro das três ecologias, está bem? Do meio ambiente, das relações sociais e da subjetividade. Então, todo o tempo ele não se afastará desses temas. E vai fazer uma proposta quanto a isso. Por favor, considerem, esse texto tem 40 anos, 42 anos, e desde 1989 esse pensador, ele faleceu em 92, já nos convidava a refletir sobre esses temas que agora, em 2021, parecem alcançar um ápice, um dos ápices desse assunto. Muito do que ele coloca aqui como advertência, como solicitação, como ensinamento, como um convite filosófico à interpretação agora, neste momento, parece o prenúncio que ele fazia há 40 anos com esses textos. Em vários momentos vocês notarão uma aproximação consistente com o que fazemos em filosofia clínica, mas também perceberão vários afastamentos, isso é natural, é um pensamento diferente. O Guattari tem uma sólida formação em psicanálise lacaniana, mas ele se afasta, ele não apenas se afasta com grande distância da psicanálise, como ele faz críticas, mostrando elementos desconfortáveis. Ele também recebeu críticas dos que permanecem em psicanálise quanto a isso, e nós veremos ao longo da obra esses enunciados que ele propõe. Ele diz, então, é a relação da subjetividade com a sua exterioridade que se encontra comprometida. As formações políticas e as instâncias executivas parecem totalmente incapazes de apreender essa problemática no conjunto de suas implicações. Apesar de estarem começando a tomar uma consciência parcial dos perigos mais evidentes que ameaçam o meio ambiente e as nossas sociedades. Observem, ele mostra que a nossa política não acompanha mais. Ela não dá mais conta dos problemas que estamos vivendo. A política que ele se refere é essa que vem direta lá de Aristóteles e que chega nas sociais democracias europeias de então, daquela década. Ao passo que só uma articulação ético-política, a que chamo, anotem esse termo, ecosofia, okay? Uma articulação ético-política, é isso que ele nomeia como ecosofia. Entre os três registros ecológicos, lembrem que eu falei há pouco, quais são? Ambiente, relações sociais e subjetividade, é que poderia esclarecer convenientemente essas questões. Então, Guattari propõe uma discussão ético-política, é o que ele chama de ecosofia, como uma atualização para enfrentar esses problemas de agora. Bem, mas o que ele quer dizer exatamente? Ele vai nos contar, vamos acompanhá-lo. O que está em questão é a maneira de viver daqui para frente, sobre este planeta, no contexto da aceleração das mutações técnico-científicas e do considerável crescimento demográfico. Senhores, 1989, 40 anos, 4 décadas, e ele chamava atenção para isso. Que computadores nós tínhamos há 4 décadas? Que tecnologia nós tínhamos há 4 décadas que pode se comparar a 2021? Parece que ele está falando de algum lugar medieval, né? Sim. E, no entanto, ele e outros pesquisadores daquela época já anteviam os problemas que exatamente estamos vivendo nesse momento, muitos deles. Os senhores verão se foram ouvidos, se foram considerados, ou se agora, de novo, precisamos revisitar, renovar esses elementos. Ele fala: não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social, cultural, reorientando os objetivos da produção de bens materiais e bens imateriais. Uma finalidade do trabalho social regulada de maneira unívoca, com uma economia de lucro e por relações de poder, só pode, no momento, levar a dramáticos impasses. O que fica manifesto no absurdo das tutelas econômicas que pesam sobre o terceiro mundo. Lembram quando, como isso era discutido naquela ocasião, aqui no Brasil, Argentina, México, Colômbia, Venezuela, como se discutiam essas questões? Uma polarização imensa entre direita e esquerda, né? E em 89 foi o ano em que cai o muro, um ano importante na história da humanidade, e Guattari já dizia que aquela queda do muro era muito mais simbólica, porque muitas divisões, e não mais uma divisão dualista, mas simplesmente uma polidivisão agora surgiria, na opinião do filósofo. Ele diz: essa situação toda é ainda mais paradoxal quando vemos que estão chegando ao fim os tempos em que um mundo encontra-se sob a égide do antagonismo leste-oeste. É isso que eu acabei de falar. Ele prossegue dizendo: nossas problemáticas multipolares das três ecologias virão pura e simplesmente substituir as antigas lutas de classe e seus mitos de referência. Multipolares, ou seja, não é mais uma luta entre esquerda e direita. Ele diz que isso ia dar passagem a essas lutas de todas as ordens. Ele cita quais são essas lutas logo a seguir e suas problemáticas todas. Mas antes ele aprofunda esse tema dizendo: os antagonismos de classe herdados do século XIX contribuíram inicialmente para forjar campos homogêneos bipolarizados da subjetividade. Mais tarde, durante a segunda metade do século XX, através da sociedade de consumo, a subjetividade operária linha dura se desfez. O que é um golpe tanto na direita quanto na esquerda, não é? O que se imaginava que ia aprofundar, que ia percorrer as décadas seguintes, não aconteceu. O que aconteceu foi um outro elemento. Aquela luta de classes em vários lugares do mundo subitamente deram passagem a essas novas questões que vinham surgindo e para as quais nós não tínhamos ainda sequer um preparo, como ele coloca na obra dele. Ele diz: os países ditos socialistas também introjetaram sistemas de valor unidimensionalizantes do Ocidente. O antigo igualitarismo de fachada do mundo comunista dá lugar, assim, ao serialismo da mídia. No que concerne ao eixo norte-sul, dificilmente se pode imaginar que a situação melhore de maneira considerável. Guattari, assim como outros autores, Foucault menos do que Guattari, Foucault era já da escola anterior, né? Mas muitos da escola dele, como por exemplo Baudrillard e outros, perceberam que o socialismo, entre aspas, ok, vou usar uma licença poética, se capitalizou, ou seja, muito do que o socialismo passou a defender era um elemento capitalista, mas que eles chamavam ainda de socialismo, e nós, aqui no Ocidente, que usávamos o neoliberalismo, o capitalismo, começamos a usar cada vez mais, dentro da nossa teoria, da nossa prática, elementos socialistas, mas que chamávamos de conquistas do capitalismo, etc. e tal. O que é um elemento interessante, né, nessa mescla, que vai desfazer e provavelmente ultrapassar essa dicotomia esquerda-direita, etc. Então ele prossegue após muitos exemplos, dizendo: no seio dos países desenvolvidos, reencontramos esse mesmo princípio de tensão social e de estimulação pelo desespero, com instauração de regiões crônicas de desespero, marginalização de uma parcela cada vez maior de populações dos jovens. Agora, atenção, que vem um dos pontos nevrálgicos da obra. Assim, para onde quer que nos voltemos, reencontramos este mesmo paradoxo lancinante. De um lado, desenvolvimento contínuo de novos meios técnicos científicos potencialmente capazes de resolver os problemas ecológicos dominantes e determinar o reequilíbrio das atividades sociais úteis sobre a superfície do planeta. E, no entanto, de outro lado, a incapacidade das forças sociais organizadas e das formações subjetivas constituídas de se apropriarem desses meios para torná-los operativos. Ou seja, um paradoxo imenso, né? Temos condições de desenvolvimento e não conseguimos lidar com essas ferramentas. É um dos elementos da nossa época, segundo esse filósofo, Félix Guattari. As oposições dualistas tradicionais que guiaram o pensamento social e as cartografias geopolíticas chegaram ao fim. Os conflitos permanecem, mas engajam sistemas agora multipolares, incompatíveis com as adesões a bandeiras ideológicas maniqueístas. Por exemplo, a oposição entre terceiro mundo e o mundo desenvolvido explode por todo lado. Na década de 80 chegava ao fim, de fato, algo que até então era muito... Os nossos principais intelectuais, um deles se tornou presidente no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, e tantos outros, eles escreveram muitas obras mostrando como o terceiro mundo era explorado, como todo o nosso esforço era apropriado, como de fato nós não deixávamos de ser colônia. Em alguns casos, uma colônia ainda quase que escravocrata, num ambiente em que nós éramos espoliados desde os nossos bens materiais, as nossas reservas, o solo, nossas matas, nossos minérios, até a nossa força de trabalho. E subitamente esse discurso começou a mudar, porque muitos começaram a perceber que não era mais assim que as coisas estavam funcionando. Quando tecnologias começaram a ser transferidas para o terceiro mundo e outras coisas começaram a acontecer, algo mudou. Vocês lembram, hoje, se no Japão lançam uma televisão que é com imagens holográficas, algo assim, vamos supor, quanto tempo leva para chegar aqui ao Brasil? Semanas, às vezes. Às vezes nem semanas, às vezes o lançamento é concomitante. Em alguns casos, é lançado aqui primeiro como teste. Isso é inédito. Não era assim que essas coisas funcionavam. O automóvel chegava a um país do primeiro mundo e muito tempo depois, anos depois, ele dava entrada no Brasil com preços completamente diferentes e agora nós estamos vendo cada vez mais uma padronização. Não é apenas em produtos, mercadorias, em serviços nós vemos isso. A última vez, uma das vezes que eu estive agora em Londres, aluguei um carro e tive um problema. Eu não sabia usar direito algumas coisas. Quando eu liguei para a concessionária para pedir explicações, quem me atendeu foi um atendente na Índia. Vejam os senhores, Índia. Soube disso pelo sotaque dele. E aí eu perguntei: você está em Londres? Não, que é a nossa base na Índia, etc. Tal. Estava me atendendo na Índia para resolver um problema do automóvel que eu havia alugado em Heathrow, em Londres. Ele estava me ajudando. Olha que coisa! Não é? Esse espraiar de coisas dilui muito do que a gente fazia até então e cria uma série de novos problemas. Não era assim, né? Quando Guattari vivia em 1992, é assim agora. E, no entanto, de lá, ele já via esses problemas que estamos passando, enfrentando. Não foi o único que viu e que tentou nos avisar de tudo isso. Ele fala um outro antagonismo, né? Ele fala das lutas de classe que vai continuar, mas não mais como era. Fala agora das relações homem-mulher. Olhem o que ele fala dos problemas novos. Trabalho feminino, a correlativa ao trabalho das crianças. Ele diz que o século XIX deixava para trás uma série de problemas e os novos vinham. Quanto a isso, ele fala, a juventude agora, embora esmagada nas relações econômicas dominantes que lhe conferem um lugar cada vez mais precário e mentalmente manipulada pela produção de subjetividade coletiva de mídia, nem por isso deixa de desenvolver suas próprias distâncias de singularização com relação à subjetividade normalizada. Se os senhores têm filhos na idade dos 9 aos 15 anos, talvez entendam profundamente o que ele acaba de escrever aqui. Não é? Crianças hoje com 12 anos, com acesso a pesquisas na internet, a elementos impressionantes, capazes de conversar com a pai adulto, a mãe adulto, sobre praticamente qualquer assunto. E, no entanto, esse pai, essa mãe, às vezes olham para essa criança de 12, 13 anos, que até então parecia mais adulto que eles, para algumas das discussões, e tem de novo uma criança ali diante deles, confundindo elementos, confundindo etapas. Nós vamos ver em breve o livro do Piaget, que é um grande clássico, que trata das etapas infantis, e vocês verão, acabou esse livro. Você diz, eu não consigo mais localizar etapas infantis segundo os critérios que o Piaget colocou aqui. Não consegue agora. Há 15 anos ainda era extremamente funcional e ainda hoje, em alguns lugares, ainda tentam enquadrar crianças conforme os modelos piagetianos. Por favor, não considerem isso uma crítica ao Piaget. Ao contrário, eu sou muito agradecido ao trabalho. Piaget foi um dos homens que muito nos ajudou a entender o mundo da criança, valorizar e quebrar barreiras. Os tempos estão mostrando essas outras coisas, mas estão mostrando agora. O Guattari prossegue dizendo, e é nesse contexto de ruptura, de descentramento, de multiplicação dos antagonismos e de processos de singularização que surgem agora as novas problemáticas ecológicas. Se não se trata mais, como nos períodos anteriores, de uma luta de classe ou de defesa da pátria, do socialismo, etc., de fazer funcionar uma ideologia de maneira unívoca, é concebível, em compensação, que a nova referência ecosófica, lembram o que é a ecosofia? Ele explicou lá no início, né? A ética ligada à política. Indique linhas de recomposição das práxis humanas nos mais variados domínios. Uma mesma perspectiva ético-política atravessa as questões do racismo, falocentrismo, desastres legados por um urbanismo que se queira moderno, de uma criação artística libertada do sistema de mercado, de uma pedagogia capaz de inventar seus mediadores sociais, etc. Tal problemática, no fim das contas, é a da produção da existência humana em novos contextos históricos. Eu sei que alguns dos senhores acompanharam nos últimos dias essa inovação do Zuckerberg, né? Falando do metaverso. E o Zuckerberg está acertando em cheio, mais uma vez, num caminho da humanidade. O que ele está propondo é um dos caminhos viáveis e já necessários em vários ambientes existenciais. Mas em outros, ele surge como uma ameaça e será recebido como tal, rechaçado como tal. A nós, filósofos, é da nossa competência investigar, pesquisar em quais contextos isso será utilizado, de que maneira e os desdobramentos disso. Mas, por exemplo, no auxílio ao ensino, em muitas áreas isso será fundamental. No auxílio de construções, por exemplo, engenharia civil, em muitos lugares, sim, é muito bem-vindo. Na medicina, em vários lugares. Mas em outros, como nos relacionamentos humanos, em outras questões, precisamos ter muito cuidado, muita prudência com o que está sendo proposto. Agora vejam, já refutar o que está sendo proposto sem sequer sabermos direito o que é, não é uma atitude filosófica. Não é baseado em prejuízos e outras coisas, precisamos conversar. E é isso que o Guattari está colocando. Ele não sabia que o mundo seria como está se apresentando agora, mas tinha algumas ideias a respeito e antecipou algumas delas. Ele diz, talvez fosse melhor falar em componentes de subjetivação trabalhando, cada um mais ou menos por conta própria. Isso conduziria necessariamente a reexaminar a relação entre o indivíduo e a subjetividade. E antes de mais nada, a separar nitidamente esses conceitos. Uma crítica duríssima a Descartes aqui, que colocava a subjetividade como patrimônio humano. Guattari diz que nós estamos diante de outras subjetividades e vamos ter que conversar com elas. Mais adiante ele fala assim, a interioridade se instaura no cruzamento de múltiplos componentes relativamente autônomos, uns em relação aos outros, e se for o caso, francamente discordantes. Olhem o desafio que, para o qual ele mirava um futuro próximo. Mas ele sabia dos problemas, sabia que no tecnicismo da época dele, no cientificismo da década de 80, o subjetivismo padecia muito. Vejam nas palavras do autor. A subjetividade não está bem cotada e aqueles que dela se ocupam na prática ou na teoria em geral só a abordam usando luvas, tomando infinitas precauções, cuidando para nunca afastá-la demais do paradigma pseudocientífico tomado de empréstimo, de preferência, às ciências duras. Termodinâmica, topologia, teoria da informação, teoria dos sistemas, linguística, etc. Tudo se passa como se um superego cientista exigisse reificar as entidades psíquicas e impusesse que só fossem apreendidas através de coordenadas extrínsecas. E em tais situações, não é de espantar que as ciências humanas e as ciências sociais tenham se condenado por si mesmas a deixar escapar as dimensões intrinsecamente evolutivas, criadas e autoposicionantes dos processos de subjetivação. Que é o que a física quântica, a partir de Einstein, sobretudo, começa a colocar em pauta. Ela começa a questionar se essa objetividade é mesmo tão objetiva quanto se quis fazer dela, ou se, na verdade, é um subjetivismo mesclado de tal maneira à objetividade que já não podemos mais falar isso e aquilo, mas sim uma coisa só. Quanto a mim, prossegue Guattari, hoje considero que a apreensão de um fato psíquico é inseparável do agenciamento de enunciação que o faz tomar corpo como fato e como processo expressivo. Uma espécie de relação de incerteza se estabelece entre a apreensão do objeto e a apreensão do sujeito. Estes dois modos de apreensão, seja pelo conceito, seja pelo afeto, seja pelo percepto, são com efeito absolutamente complementares. Olhem o que ele faz com isso. Ao assumir uma tal posição, é colocar... abrir um grande palco de discussões que não se fecha jamais e chega aos nossos dias. E é aqui que ele vai conversar com a psicanálise, que pareceu há um tempo trazer uma alternativa a isso, mas Guattari diz que não trouxe. Não trouxe e ainda fez fechar portas importantes. Vamos ver na opinião dele. Assim como em outras épocas, o teatro grego, o amor cortês e o romance de cavalaria se impuseram como modelos, ou antes, como módulos de subjetivação, hoje o freudismo continua a obcecar nossas maneiras de sustentar a existência da sexualidade, da infância e da neurose. O fato freudiano reorienta seus conceitos e suas práticas para fazer deles como uso, para desenraizá-los de seus vínculos pré-estruturalistas, com uma subjetividade totalmente ancorada no passado individual e coletivo. Do que ele está falando? Está falando que a indexação freudiana, as divisões freudianas, id, ego, superego, consciente, inconsciente, a maneira como isso foi feita, nada mais faz do que afirmar todas essas coisas que ele tenta aqui ultrapassar. Mas ele é muito cuidadoso quanto a isso. Ele não diz que tem que simplesmente refutar isso, mas atualizar isso. Vejam nas palavras do autor: os psicanalistas de hoje, mais ainda que os de ontem, se entrincheiraram no que pode se chamar de uma estruturalização dos complexos inconscientes. Em sua teorização, isso conduz a um ressecamento e a um dogmatismo insuportável, e em sua prática, a um empobrecimento de suas intervenções, a estereótipos que os tornam impermeáveis à alteridade singular de seus pacientes. O que ele está querendo dizer com isso? Esse dogmatismo insuportável, você já tem a teoria pronta. A pessoa chega e você já sabe. Houve algo que ficou, de alguma maneira, presa no subconsciente, no inconsciente. Precisamos de um trabalho que faça isso surgir para a pessoa, para que ela tenha, então, consciência disso. É uma parte importante do tratamento, etc. Para ele, não, isso não tinha como essa estruturação ser dessa forma. O interessante é até onde ele chega com essa crítica dele, né? Porque vejam o que ele fala. O povo psi, ele fala muito dessas alusões, quando ele fala povo psi, são todos os profissionais das psicoterapias, psiquiatrias e outras análises da época, e na década de 80 havia muitas. Ele diz: o povo psi, para convergir nesta perspectiva com o mundo da arte, se vê intimado a se desfazer de seus aventais brancos, a começar por aqueles invisíveis que carrega na cabeça, em sua linguagem, em suas maneiras de ser. E da mesma maneira, cada instituição de atendimento médico, de assistência, de educação, cada tratamento individual deveria ter como preocupação permanente fazer evoluir sua prática tanto quanto suas bases teóricas. Se Guattari fosse vivo e tivesse contato com a filosofia clínica, ele não faria essa crítica a nós por uma razão, porque ele veria que nós conversamos essa subjetividade com a base categorial. Outra razão pela qual essa crítica não caberia a nós é que nós não temos um arcabouço pronto. Em filosofia clínica, você não diz que a pessoa tem um inconsciente. Você diz: pode ter um inconsciente, pode ter vários inconscientes, alguns episódicos que vão surgir, vão desaparecer, pode em algumas etapas não ter sequer algum inconsciente. E nós não sabemos, teremos que ver se é assim e tentar alcançar, se podemos antever isso. Essa crítica ele não faria a nós, mas faria uma outra crítica, dura, pesada, aos filósofos clínicos, que veremos logo adiante. Muito importante conversarmos e observarmos esses elementos, né? Eles nos ajudam a ir além, a ultrapassar as nossas limitações, a desenvolver. Ele fala: as relações da humanidade com os sócios, com a psique e com a natureza tendem, com efeito, a se deteriorar cada vez mais, não só em razão das nocividades e poluições objetivas, mas também pela existência de fato de um desconhecimento, de uma passividade fatalista dos indivíduos e dos poderes em relação a essas questões consideradas em seu conjunto. Aqui vem a crítica pesada que ele faria, provavelmente, à filosofia clínica. Nós não levarmos em consideração nos nossos estudos lá na matemática simbólica da base categorial, tanto quanto fazemos quando utilizamos, por exemplo, a estrutura do pensamento. Em defesa ou em resposta a isso, ou em desenvolvimento a isso, compete a nós mostrar que lá na matemática simbólica, nós não lidamos mais com elementos muitas vezes humanos, nós não lidamos mais com a singularidade, mas às vezes com grandes grupos, e, portanto, quanto maior a extensão, menor a compreensão, um elemento lógico, usual. Ou seja, quando eu estou na matemática simbólica, várias das minhas afirmações universalizantes têm sentido lá, mas não têm esse mesmo sentido se eu tentar trazer para antes dela, para o estudo da IP, da singularidade do indivíduo na sua base categorial. Não faz o menor sentido. Então, lá na matemática simbólica, a gente diz que a humanidade está provavelmente caminhando para um elemento melhor de desenvolvimento. Bom, estou usando o universal. A humanidade, que é isso? Temos muitos povos, muitos componentes diferentes, de estados de desenvolvimento distintos. Como eu posso universalizar isso? São os elementos de risco da matemática simbólica, que já não ocorrem quando a gente trabalha a IP de um indivíduo, porque daí ele está singularizado numa base categorial. A assertividade é muito maior. São os riscos que corremos, né? E por isso é colocado muito concretamente desta forma. Mais do que nunca, diz Guattari, a natureza não pode ser separada da cultura. Para os nossos propósitos da aula de hoje, fizemos aqui um apanhado importante desta obra, que será trabalhada em toda a sua amplidão no nosso evento do dia 19 a 21 de novembro. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que trabalhamos hoje aqui.